Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. No programa de número 11, estou acompanhado de Fernando Chagas, ele que é jornalista, e Rafael Moreira, ele que é cientista político, para comentar o cenário das eleições no Brasil. Sejam muito bem-vindos.
Olá, amigos, um abraço a todos, em especial a Rafael, a você, Bibiano, e também aos nossos ouvintes e internautas. Estamos à disposição para falar um pouco, fazer uma análise, né? Uma análise do nosso passado político, do nosso presente e os dois acabam influenciando o nosso futuro na política, já que no ano que vem teremos eleições presidenciais, eleições gerais, de uma forma. Falando de uma forma geral, vamos ter eleições de governadores, presidente, deputados estaduais, deputados federais.
Olá a todos, um agradecimento especial ao Bibiano por promover esse tipo de espaço e também, de certa forma, de eu poder reencontrar o Chagas, ainda que virtualmente, né? A gente só consegue se encontrar virtualmente ultimamente, mas eu agradeço pelo convite, prazer poder estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que a ciência política tem e, enfim, fazer um pouco de análise de cenário aí sobre passado, presente e, quiçá, futuro, né? Que muitas vezes não é muito agradável, não é muito aplausível para a gente, mas a gente tem. Valeu, obrigado.
Para começar o programa, vamos contextualizar um pouco o cenário político no Brasil, que ele sofreu muitas transformações durante os seus anos, né? A gente teve lá atrás, no período da monarquia, um formato de governança, né? Que no caso foi a monarquia. Aí, posteriormente, veio outros formatos, como a Quarta República, teve o período da ditadura militar, e após a ditadura militar veio a Constituição Federal em 1988, e, né, e junto dela veio o atual formato das eleições, que são de 4 em 4 anos, com cada partido político elegendo o seu candidato e eles brigando no, nos turnos para as eleições. Então, enfim, dada essa pequena introdução, né? Claro que não foi muito profunda, mas quais são as primeiras impressões de vocês das eleições no Brasil?
Nossa democracia ainda é muito jovem e sujeita a chuvas e tempestades. Mas eu não esperava que, mesmo com dois impeachment, mesmo com o impeachment do Collor, mesmo com o impeachment da Dilma, na realidade nós tivemos apenas na Nova República dois presidentes que foram eleitos pelo voto e terminaram os seus mandatos, Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula. Mas apesar de tudo isso e de dois impeachment, no caso do Collor, o que eu vi, que ele perdeu a legitimidade logo que ele assumiu o poder, quando ele disse que não ia confiscar a poupança e confiscou a poupança. Ali ele perdeu a sua legitimidade, era questão de tempo para ele cair. E além disso, ele não resolveu os problemas graves de hiperinflação e superinflação do Brasil. Na Dilma, embora economicamente o Brasil estava num momento muito difícil, eu fui contra a derrubada da Dilma, impeachment da Dilma. Eu não via que as pedaladas, embora tivesse existido, fosse motivo suficiente para derrubar uma presidente. Mas ela já não tinha mais sustentação política. E logicamente, o impeachment ele é político e não é jurídico. Mas não esperava, Bibiano, internautas, ouvintes, nós vivermos neste momento em que a democracia brasileira está sob ataque. E não é a democracia brasileira só que está sob ataque. Está sob ataque do atual governo, a democracia, a federação e a república. Isso é muito grave.
Bom, nosso país ele é muito mais marcado historicamente por períodos de instabilidade do que por períodos de estabilidade. Para qualquer pessoa que nasceu a partir dos anos 80 ou meados dos anos 80, tal como eu, né, eu nasci em 85, mas a gente tem a ditadura do Estado Novo, né, com Getúlio Vargas de 37 a 45, Depois a gente tem a instalação de uma constituinte e de um regime democrático por meio de um golpe também, né? Então, em 46, a gente tem o restabelecimento do regime democrático, que dura até 64. Depois a gente tem mais um golpe, mais uma vez, que instaura mais uma ditadura no nosso país, dessa vez uma ditadura militar, dura até 85. E depois de 85, a gente passa a eleger presidente de maneira direta a partir de 89, a alternância de poder. Mas 2016 nos traz mais uma vez essa lição, e aí surge um golpe, mas de uma outra modalidade, o golpe parlamentar. A gente no nosso país nunca teve uma ruptura profunda do tecido social. O que que eu quero dizer com isso? A gente nunca teve uma revolução brasileira ou uma guerra civil brasileira. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha tido tipos de rupturas diferentes. Então a gente vira e mexe tem golpe. Dito isso, né, acho que isso ajuda a entender um pouco o momento atual e ajuda a entender um pouco as eleições a partir de 89, né, as eleições diretas para presidente da República e o contexto no qual elas se dão a partir da Constituinte de 87 e 88. Como Chagas mencionou, né, a gente tem um processo constituinte de 87 e 88, onde há forças conservadoras com muita força, né, sobretudo organizadas ali em torno do Centrão. Você tem um campo progressista forte até, bem articulado e bem organizado, que consegue, com uma série de estratégias ali políticas, levar adiante e aprovar uma Constituição que, se não é perfeita, ela ao menos abarca uma série de temas de políticas sociais que até então não faziam nem parte do debate político nacional. Essa mesma Constituição, ela promove um novo arranjo institucional para a política brasileira. Ela promove um novo arcabouço institucional, acho que talvez essa seja a melhor expressão, prevendo eleições diretas a cada 4 anos, né, para deputados federais, senadores, deputados estaduais, presidente da República, eleições em nível municipal, enfim, tem todo um regramento ali que surge a partir da Constituição de 88. O diagnóstico que se tem naquele primeiro momento, por parte da ciência política, é que essa Constituição ia tornar o Brasil ingovernável. E o diagnóstico se fazia em cima de alguns exemplos que a gente teve naquele período que eu mencionei aqui, antes de 46 até 64. A gente herdou algumas daquelas instituições que faziam com que a interpretação que se tinha era de que o Brasil ia estar sempre suscetível a rupturas e golpes dos mais variados tipos, ou então governos com pouca sustentação. E logo depois, e quando surge esse diagnóstico, né, logo depois você tem o impeachment do Collor. Mas o tempo mostrou que não era bem assim, né? Depois do impeachment do Collor, você tem ali um governo Itamar Franco, né, um governo tampão, você tem o governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique aprova, né, a emenda da reeleição, mas a reeleição passa a ser regra também do jogo. Depois você tem a eleição de Lula, depois você tem a eleição de Dilma, etc. E você tem mais uma ruptura depois em 2016, que mostra que a gente, infelizmente, repete alguns padrões históricos, tanto no nosso país quanto na América Latina como um todo. Felizmente, alguns setores aí da direita voltaram para o campo democrático desde 2016. E tem ali tentado mostrar que, olha, ok, houve uma ruptura em 2016, Bolsonaro, de certa forma, é resultado dessa ruptura, mas há uma direita aqui brasileira que está disposta a jogar o jogo democrático e disputar eleições em 2022 e tal.
Dois mandatos, houve o processo do impeachment. Assim, eu nasci em 1997, eu não vivi o que aconteceu quando o Collor acabou caindo do poder, mas eu lembro bastante que quando a Dilma foi impeachmentada em 2016, tinha um fator que a gente, se viesse a acontecer nos dias atuais, por conta da Covid-19, não está acontecendo, que são a população indo às ruas protestar. Na visão de vocês, vamos imaginar um cenário hipotético que não há a pandemia da Covid-19 e a população não tem essa restrição, se assim a gente pode colocar, de ir para as ruas e protestar. A gente teve recentemente as manifestações de 7 de setembro e 12 de setembro também. Então, vocês veem que esse fator poderia ser algo que poderia, por exemplo, abrir um chamado no Senado para um processo de impeachment?
Eu acredito que o impeachment, neste momento, independentemente da pandemia, eu acredito que um processo de impeachment seja muito difícil. Processo de impeachment, nós precisamos uma economia em baixa, povo na rua e o Congresso contra. Esses três elementos são fundamentais. Aí o ponto jurídico também, né, que eu acho o menos importante. Então você precisa de fundamento jurídico, que no meu modo de entender é o menos relevante. A economia em queda, uma economia em recessão, colabora e muito para um impeachment. O outro lado, o Congresso tem que querer. E o ponto também, a economia e o povo na rua. Mesmo hoje, se saiu o povo na rua, eu vejo muito difícil ter um impeachment, porque eu vejo muito difícil ter um impeachment. Eu falei que precisa do Congresso. Aí é uma questão técnica, mas que também é política. Nunca, nunca, na Nova República, eu vou falar na Nova República, o Congresso, ele teve tanto poder, principalmente a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, nunca teve tanto poder político e tantos recursos disponíveis. Nenhum presidente esteve tão fraco nesse aspecto como o Bolsonaro. Para você derrubar o Bolsonaro, teria que ter uma reversão muito grande que convencesse aí o Centrão, que são cerca de 200, 220, 210 parlamentares, deputados federais, que substituísse todas as benesses que eles estão tendo, tanto no aspecto político, mas principalmente o orçamento. Hoje o orçamento, é questão técnica, mas tem que influenciar a política. Hoje o orçamento, ele não é comandado pelo executivo, pelo Paulo Guedes. Hoje o orçamento é comandado pelo Lira e pelo Ciro Nogueira. E qual é o interesse desse centrão? São poucos, 220 entre 503, mas são suficientes para não ter um impeachment. Então eu vejo muito, é uma questão prática. Aí a política real, acho muito difícil a gente conseguir tirar o centrão dessa posição privilegiada que ele está. O Centrão, ele está dominando como jamais dominou os recursos orçamentários, como jamais dominou a política nacional. E eles não vão abrir mão disso. Então, eu vejo muito difícil. Hoje, nós temos um impeachment. E foi um erro estratégico no dia 12. O dia 12, logo, não teve tempo de fazer. Não chegamos a um acordo, o Centro Democrático, o Campo Democrático não chegou a um acordo. Foi pífia. Enquanto que o Bolsonaro, com muitos recursos públicos, ele foi preparando aquele 7 de setembro, que ele tentava o golpe durante uns 2 meses com o motociato. Então, houve um erro estratégico.
Em primeiro lugar, acho que um dos principais elementos que a gente precisa para o impeachment, de fato, é povo na rua, né? Acho que, independentemente se há divisão social em torno a favor de um impeachment ou não, você precisa ter mobilizações, né? E a gente tem tido no Brasil, até. A questão é que elas têm sido espaçadas no tempo e muitas vezes as pessoas não têm até lembrança delas, né? A gente teve, por exemplo, carreatas em janeiro, depois a gente teve manifestações em maio, depois a gente teve em junho. Em julho a gente teve talvez as maiores até hoje, onde foram realizadas manifestações em todas as capitais do Brasil e foi muita gente para a rua. E eu me lembro daquela manifestação, aquela foi a primeira vez que eu saí à rua, acabara de tomar minha primeira dose, então foi a primeira vez que eu me somei a uma manifestação a favor do impeachment, e aqui em Santos tinha muita gente na rua. Então, esses são os elementos que têm acontecido. A questão é, eu não sei até que ponto elas têm sido com força suficiente para que haja impeachment. Acho que esse é o ponto. Chagas mencionou muito bem alguns dos outros elementos que são necessários, né? Uma economia em frangalhos, e isso a gente de fato tem já, né? Acho que isso é muito perceptível. E há outros elementos que a gente também precisa, né? A gente precisa, por exemplo, de que haja apoio dos meios de comunicação. Tudo isso somado contribui para uma queda de popularidade do presidente, seja lá ele quem for. Isso tem acontecido, mas ela precisa chegar num patamar suficiente para quê? Para que a classe política, tanto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, se manifeste e comece a se posicionar a favor do impeachment. Isso pressiona, de certa forma, os deputados a se posicionarem em relação a isso e a começarem a falar sobre isso, né? Porque se um deputado federal nem fala sobre impeachment, ele obviamente vai votar contra o impeachment. Além disso tudo, né, acho que o Chagas pontuou muito bem. A partir da Constituição de 88, deu-se muito poder ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados, né? Esse é um cargo onde há muito, muito poder concentrado, né? Então não adianta você ter ali cento e tantos processos, né, sendo entregues a Arthur Lira, atual presidente da Câmara, pedindo impeachment de Bolsonaro, se você não tem um presidente que está disposto a dar início a esse processo, né? E um presidente que só vai dar início a esse processo se houver alguma articulação nesse sentido, né? E isso aconteceu no impeachment contra a Dilma. Eduardo Cunha articulava muito bem isso com o Temer, tentando se colocar ali como uma alternativa de poder, né? Já distribuindo cargos. E se não há pressão dos deputados para que o presidente da Câmara, esse é o segundo fator, né? O que é muito difícil no momento atual, né? Chagas pontuou muito bem. Acho que a gente tem aí mais de 200 deputados federais que fazem parte do Centrão, que estão diretamente atrelados ao governo, mas que dificilmente vai levar adiante um processo de impeachment enquanto ela se beneficia de um governo tal como esse, por mais que ele seja completamente nefasto, por mais que seja um governo que está levando essa condição de estagflação, por mais que seja um governo responsável, inclusive, por essas quase 600 mil mortes, né, que tem a sua parcela de responsabilidade pelas mortes durante a pandemia, e isso está ficando cada vez mais claro por meio da CPI. Enfim, quando você não tem todos esses fatores, de fato fica muito difícil para a gente ter um impeachment.
Só para complementar a fala de vocês, eu estava cobrindo as manifestações aqui em Santos no dia 7 de setembro e realmente dava para ver que tinha uma quantidade razoável de pessoas, mas nada comparável, por exemplo, a quando a Dilma caiu do poder em 2016, né? Tinha mobilização das pessoas nas ruas, mas não sei se o suficiente para, de repente, mobilizar a Câmara para abrir o processo de impeachment. E já aproveitando o gancho de vocês da CPI da Covid, ela que está em vigor desde o dia 27 de abril de 2021. Para vocês, qual o impacto da CPI da Covid para as eleições de 2022?
Inicialmente, um ponto deve ser ressaltado, né? E que me contestam muito, não sei se isso acontece com o Rafael. Ela está muito política. A CPI, ela é política. A CPI, por natureza, ela é política. O parlamento é político. Então, dizer que uma CPI ela é política, é dizer, a chuva molha. A CPI, para mim, surpreendeu. Ela revelou fatos que não estariam sendo apresentados para a sociedade se ela não tivesse iniciado. E ela foi muito importante, mas muito importante, para mostrar os bastidores obscuros de um governo negacionista na pandemia. E muita gente pensa, a CPI não puniu. A CPI não é para punir, é para investigar. O impeachment, eu acho difícil, porém a CPI foi muito importante para convencer muita gente que esse governo ele não trabalha em prol do desenvolvimento econômico, em prol da sociedade brasileira, da população brasileira. Ao contrário, ele trabalha apenas para os seus interesses e o pior, interesse dos seus familiares e do seu clã.
Eu acho que a CPI promove aí um certo impacto, né, no governo Bolsonaro. É só a gente perceber o quanto que a popularidade dele tem caído nos últimos meses, nesse mesmo período em que a CPI foi instaurada, conforme algumas revelações vinham à tona, né? Seja a questão da cloroquina, como eu mencionei, a omissão do governo, seja em questão as questões em relação ao uso da a compra da vacina. Acho que ali foi talvez onde ficou mais explícito o papel do governo federal ou a omissão que o governo federal teve de maneira estratégica, né? E conforme as investigações foram avançando, e conforme esse tipo de coisa foi vindo à tona, você percebe que a popularidade dele foi caindo. As pessoas não são trouxas, né? As pessoas perderam muita gente conhecida e as pessoas sabem que a vacinação talvez teria impedido da gente perder algumas das pessoas conhecidas que a gente perdeu. E então as pessoas começam a ligar uma coisa com a outra, né? Pô, peraí, a gente está vacinado agora, a gente está um pouco mais seguro. Eu conheço gente que pegou mesmo depois de vacinada e ficou bem. Então, será que se aquela pessoa que eu perdi lá atrás não tivesse sido vacinada, ela não estaria aqui hoje? As pessoas vão fazendo esse tipo de ligação, as pessoas não são estúpidas, né? As pessoas percebem aquilo que está acontecendo ao seu redor. Isso afeta a popularidade do presidente e isso afeta até o seu cálculo eleitoral para o ano que vem. Não é à toa que ele ainda não tem um partido político, né? Até agora ele não encontrou um partido ainda que vai levar adiante a candidatura que ele quer ter em 2022. E os políticos percebem isso, né? Os políticos percebem essa queda na popularidade dele, e até por isso é difícil, né, ele encontrar uma legenda que aceite ele como filiado e aceite ele com controle total, né? Que é isso que ele quer, né? Ele não quer apenas uma filiação, né? Ele quer controle total das finanças do partido que ele se filiar. É difícil que isso aconteça, né? Então, isso afeta o cálculo eleitoral dele, isso afeta o cenário eleitoral de 2022, e isso afeta até o comportamento das outras candidaturas que vão surgindo, né? Que vão se colocando pouco a pouco como uma alternativa de poder, né? Que vai levar adiante uma política sanitária que seja muito mais pautada em salvar vidas e não em perder vidas.
Sobre, só para complementar a fala de vocês, eu lembro bastante do tava na pandemia, né? Eu vendo os noticiários, aquelas pesquisas do Instituto Datafolha, e falavam, né? Ah, popularidade do governo Bolsonaro é tantos por cento. Inclusive, eu até peguei a mais recente para a gente debater aqui a popularidade do Bolsonaro, né? Porque a pesquisa que eu peguei é do dia 13 e 15 de setembro desse mês, e ela diz que a popularidade do governo Bolsonaro é de 22% ótimo ou boa, 24% regular e 53% ruim ou péssima. Para vocês, é muito disso se dá a que fator?
Pandemia, depois com a CPI, com as mortes, com tudo que ocorreu, a pandemia levou muito ao descrédito, né, do governo Bolsonaro. Porque você pegar a Covid, você sofre muito. Parente seu morrer, você sofre mais ainda. Todo mundo conhece alguém que morreu. E hoje está cada vez mais explícito que houve um negacionismo. E pior do que o negacionismo. Não houve só omissão, houve ato, houve ação. Houve ação que praticou crime contra a humanidade. Isso derrubou muito e vai continuar derrubando. Mas no ano que vem, o que vai derrubar mais o Bolsonaro não consegue 20% nas eleições. Ele vai ficar restrito realmente à extrema-direita e à direita radical. Ele vai ter menos do que 20%. É a economia. A economia, até um assessor do Clinton falou, é economia estúpido, né? Foi economia. Então, a economia vai funcionar e muito contra o Bolsonaro. Minha preocupação não é o Bolsonaro ganhar eleição. Para mim, o Bolsonaro não ganha eleição. Essa eleição, ela tende hoje, já até me antecipar, ela tende hoje terminar no primeiro turno com uma vitória do Lula. Quando ele for para as ruas, e quando ele foi para a TV, para a rádio, para a mídia, e comparar governos, a sua popularidade, no meu modo de entender, vai crescer. E ninguém mais vai engolir a corrupção. Vai ver que a economia está de uma tal maneira no chão que nós vamos, o candidato que quiser se eleger vai ter que discutir fome, emprego e renda.
Lógico, o Brasil é um dos países mais iguais do mundo, talvez até o mais desigual, dependendo do tipo de métrica que você usa para medir isso. Ou seja, aqui a pandemia ia ser completamente catastrófica e ela foi. Tanto do ponto de vista econômico, de aumentar a desigualdade social, quanto do ponto de vista, sobretudo, obviamente, sanitário, para a gente chegar aí com 600 mil mortes. Então, as pessoas percebem tudo isso, e isso se reflete nos índices de popularidade do presidente Bolsonaro, mas o que espanta, e acho que isso foi um pouco da pergunta que o Bibiano fez aqui, é o que espanta é ainda ter esses 20% aí que o apoiam, né? E isso a gente faz a gente se questionar mesmo, assim, o que faz as pessoas apoiarem? Seria uma questão de cegueira coletiva, talvez, né? Porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo ao seu redor. Seria, talvez, os veículos de comunicação que essas pessoas usam, os veículos de informação que essas pessoas usam, são pessoas que apenas se informam exclusivamente pela rede social do presidente, ou talvez por grupos de WhatsApp. Eu acho que isso é uma hipótese que é possível, mas não tem um dado, né? Não tem algo concreto sobre isso. Chagas mencionou também a questão dos arrependidos. Qual vai ser o comportamento eleitoral daqueles que votaram em Bolsonaro em 2018 e rapidamente se arrependeram, porque perceberam logo de cara que ele não era tudo aquilo que ele dizia ser durante a campanha, ou que se arrependeram depois, quando a pandemia chega ao nosso país e essas pessoas ou perderam alguém querido, ou perderam o próprio emprego, ou perderam a renda, enfim, perderam alguma coisa que tinha algum valor ali para elas. Então, como essas pessoas vão se comportar é meio que uma incógnita por enquanto, né? A gente tem a candidatura de Bolsonaro com uma capilaridade eleitoral, a candidatura de Lula já com uma força eleitoral muito grande e por alguns cenários já talvez até ganhando no primeiro turno e uma dificuldade muito grande para uma terceira via surgir. Lógico, isso não impede das pessoas e dos partidos apresentarem candidaturas, né? Numa eleição num país onde as eleições se dão em dois turnos, acho que é legítimo e é do direito de cada pessoa se apresentar como candidato, dos partidos apresentarem candidaturas, acho que até é importante, até saudável para o debate público. Agora, quanto de força que elas vão ter, isso é difícil e acho que elas não vão ter muita força, assim, sendo bastante sincero. Acho que elas têm força para pautar o debate em cima de alguns assuntos. Tenho certeza que tanto Lula quanto Bolsonaro não vão entrar em algumas questões durante o debate das eleições do ano que vem e outras candidaturas eu sei que vão ter mais legitimidade, até mais espaço para defender algumas bandeiras, levantar algumas questões, que são candidaturas talvez que não tenham tanta viabilidade eleitoral, mas que ainda assim podem se apresentar.
Em relação a isso, uns tempos atrás eu vi um documentário que justamente bate no ponto que vocês colocaram aqui, um candidato não surge do dia para a noite, né? Nesse documentário ele explicava como o Lula surgiu no mundo da política. Que ele começou as campanhas lá em São Bernardo, no Partido dos Trabalhadores, depois ele foi disputando as eleições com o PT, né? Acabou perdendo nos primeiros anos que disputou, mas chegou mais para frente e conseguiu se eleger em 2002. Então, acho que é um processo de maturar um novo nome no futuro. Também acredito que não vai acontecer nas eleições do ano que vem. Mas quem sabe na próxima surge algum nome. Como é que vocês veem a questão das eleições do ano que vem, né? Porque a gente já vê alguns nomes se movimentando para as eleições do ano que vem, né? A gente vê o João Dória no PSDB lançando pré-candidatura, a gente vê o Lula que desde que foi a questão da inelegibilidade dele que caiu. Ele já está movimentando para se candidatar novamente a presidente do Brasil. A gente tem o Bolsonaro de forma ainda sem partido também se movimentando. Como é que vocês veem esse cenário para o ano que vem?
Aí é uma análise, pegando os números de hoje, porque a pergunta quando você faz numa pesquisa, você faz em quem você votaria hoje? Aí você projeta isso para o futuro. Por tudo que nós já conversamos aqui, né, a pandemia e no ano que vem a pandemia e no ano que vem fundamentalmente a economia, eu vejo que essa eleição tende fortemente para terminar no primeiro turno com uma vitória do presidente Lula. Se ele vai assumir ou se ele não vai assumir, assumir ele vai. Se ele vai demorar mais ou menos para assumir, nós vamos ver no momento. Eu digo, o Bolsonaro, com aquela carta do Michel Temer, ele só recuou, ele ainda não desistiu. E o Bolsonaro sabe que não ganha a eleição, então ele vai tentar de todas as maneiras se manter no poder. Mesmo que ele tente de novo um autogolpe, que ele preparou o autogolpe, 7 de setembro era um preparo para o autogolpe, mas quando ele viu que ele não ia ganhar a eleição no ano que vem, ele antecipou essa estratégia dele, mas ele ainda vai tentar. Ele não ganha a eleição, se vai ter uma segunda via, eu acho difícil ter uma segunda via por tudo que nós falamos, até o Bolsonaro foi construído. Temos o nome do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, eu acredito que não vai mobilizar mais do que os 12, 13, 14% que ele sempre teve, até pelo seu temperamento. E alguém vai buscar aquele que se desiludiu com o Bolsonaro. Ele vai buscar, vamos dizer, um político tem mais calmo, mais ponderado. E o Ciro Gomes não tem nada de ponderado e explode a toda hora. Eu acho que o desiludido, ele vai buscar a ponderação. E eu não vejo um ponto, uma polarização. O Lula não é extrema esquerda. O Lula é um cara de centro-esquerda. O Lula, vamos dizer, ele ficou na centro-esquerda, o PSDB foi para centro-direita. Mas eles têm algo em comum. A polarização está do outro lado do Bolsonaro. Não tem polarização. tem a divisão, a polarização é outro lado do Bolsonaro. O Lula nunca foi radical, sempre foi um homem de diálogo. Por isso eu digo que ele tem grande chance de vencer. O que vai ter sempre, aí já é o preconceito. Há um preconceito da nossa elite muito grande com o Lula. E sempre se escolham na questão da corrupção. Mas se a pessoa for tipo, um pouco ponderada a fazer uma reflexão, vai ver que, em termos de desvio de dinheiro público, nunca se desviou tanto dinheiro público em tão pouco tempo como no governo Bolsonaro. O Dória, qualquer político que tivesse trazido a vacina antes de todo mundo seria favorito. Eu brinco muito, eu vivo o dia a dia, né? Ele não é do ramo, ele não é do ramo político, ele é do ramo empresarial. E tem um ponto que é fundamental em política e que o Lula desempenha muito bem, é a palavra. Você tem que ser, não é ser fiel, é ser leal. O Dória não consegue arregimentar muita gente porque ele não é leal. O Pacheco, o Rodrigo Pacheco não é conhecido no Brasil. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também não é conhecido, não se constrói um nome novo. Rodrigo Maia está totalmente descartado. Um outro nome? Não vejo. Se tiver outro nome, me ajudem aqui. Não vejo outro nome. Então eu vejo que não vai haver essa polarização. Quem vai querer polarizar é o com o discurso ideológico da corrupção e é o Bolsonaro. O Lula, ele vai comparar o governo dele com o do Bolsonaro. E a economia vai ser um desastre. Aí depois da eleição, mas o cenário que eu traço é esse.
Concordo com o Chagas que as duas candidaturas que têm mais força, né, todos os dados têm mostrado, para o ano que vem, são Lula e Bolsonaro, e com Lula tendo muito mais chances de vencer do que Bolsonaro, e com Bolsonaro até correndo risco de não ir ao segundo turno. Né? Alguns cenários já têm mostrado isso, isso baseado na análise dos dados de hoje. Né? Coisa, como o Chagas mencionou, a coisa pode mudar, né, da noite para o dia, o cenário pode mudar, a gente acha difícil que mude, mas pelo que os dados mostram hoje, né, no retrato de hoje, Lula está muito à frente de Bolsonaro, e qualquer outra candidatura que tente romper com essa força que os dois têm, tem tido muita dificuldade. Lógico, isso não impede movimentações partidárias e movimentações de articulação nesse sentido. Né? Dentro do PSDB você vai ter prévias aí no final do ano, salvo engano, acho que em novembro, Eduardo Leite e João Dória se colocam como os principais candidatos dessas prévias, alguns setores apoiando João Dória, alguns setores apoiando Eduardo Leite. Acho até que Eduardo Leite talvez caminhe com um pouco de vantagem como uma estratégia de longo prazo, assim como a gente mencionou na questão anterior. Acho que Eduardo Leite talvez seja uma candidatura muito mais sendo construída para a eleição seguinte, não para de 2022, mas para de 2026, eu acho. Acho que mais ou menos é isso que passa pelo cálculo do PSDB. Ciro se coloca mais uma vez como candidato, mas sinceramente acho muito difícil. Ele tenta se colocar como, segundo ele próprio, né, uma alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo, mas na prática ele acaba apenas arregimentando a rejeição dos dois lados. Né? Ele não consegue se colocar como alternativa aos dois campos. Ele gera muito mais rechaço pelos dois lados, pelo campo da esquerda por não ter se colocado de maneira firme nas eleições anteriores, né, de 2018, né, por ter ido a Paris, etc. e tal, e por parte do campo bolsonarista por ser uma figura muito mais associada ao campo da esquerda do que ao da direita. Né? Então ele tem muita dificuldade de se construir nesse sentido. Tem outros nomes que pipocam por aí, mas que não conseguem romper o 1% aí, né? Então, só para trazer um exemplo, por exemplo, em 2018, né? Em 2018, a gente teve Guilherme Boulos disputando a eleição pelo PSOL com 0,5%, 1%, e dois anos depois quase venceu a eleição para a principal cidade do nosso país, né? Indo ao segundo turno e tal, e era algo muito impensado, né? Até alguns anos atrás, mas a projeção que ele teve naquela candidatura à presidência colocou em evidência ao ponto de chegar a esse patamar, dois anos depois, numa eleição, uma cidade muito grande, né, tal como São Paulo. Então, algumas candidaturas se colocam pensando no cálculo eleitoral futuro, né, o próprio Lula, né, como acho que o Bibiano mencionou aqui muito bem. Lula disputou a eleição de 89, de 94, de 98, e foi vencendo a de 2002. Então, era um nome que estava sendo construído pouco a pouco, e disputando a eleição de 86 ainda, né, a gente muitas vezes esquece, mas Lula foi um constituinte do Brasil, né, Lula estava lá na Assembleia Nacional Constituinte, foi eleito em 86, tomou posse em 87, 88, foi constituinte. Enfim, alguns nomes vão se construindo nesse sentido, pensando no longo prazo. Mas acho que é mais ou menos isso. Eu acho que são duas candidaturas muito fortes, né, Lula e Bolsonaro, que caminham para ser aquelas que vão ter muito mais força do que qualquer outra em 2022. E com Bolsonaro, até pelo fato de estar no governo, com a possibilidade de desidratar muito mais do que Lula.
Bom, durante a gestão Bolsonaro, a gente teve diversas trocas nos ministérios do seu governo, né? Eu peguei um comparativo com os outros governos e, ao todo, foram 20, 24 trocas e ele só ficou atrás do governo Itamar Franco, que teve 41 trocas, e do Michel Temer com 32, em 2 anos e 3 meses de gestão. Qual o peso dessas polêmicas, na visão de vocês, para os rumos das eleições de 2022?
No caso, se você falou o Itamar, a gente brincava, era mercurial, e ele não foi eleito. O outro Temer era um governo fraquíssimo. Agora, a questão do Bolsonaro, ele é reacionário e autoritário. Reacionário porque ele tem saudade do seu mundo, do mundo que ele viveu, o mundo do muro de Berlim, a Guerra Fria. O militar no poder, e ele acha que aquilo é bom. Ele é reacionário, ele tem saudade do mundo que ele viveu, e ele quer trazer o mundo de 1964 para 2021. Ele é um reacionário, ele não sabe pensar diferente. E é autoritário. Ou você se submete ao que ele quer, como o Guedes está fazendo, como tantos outros. O Tachi saiu, o Tachi ficou 28 dias. Ou você se submete ao que ele quer ou está fora. Coisa que você falou, as consequências desses desmandos, as pesquisas estão mostrando. Ele quer ser o governo, ele até disse que quer a Constituição, né? Eu sou a Constituição. Ele tem saudade do passado. Quem disse isso aí foi Luiz XIV, né? Lá na França. Então ele tem saudade do passado, é realmente um reacionário. Ou faz o que ele quer ou está fora. E tem que seguir o pensamento dele, que de certa forma é direcionado pelo Steve Bannon. Steve Bannon vê nele um grande líder da direita. Tá escolhendo a pessoa errada, né? Mas tá enxergando isso tudo bem, para nossa sorte, né? Aí ele quer pensar tudo, ele quer fazer tudo, como eu digo, ele é tosco, ele acabou desarranjando todo o país, ele acabou com o meio ambiente, ele acabou com a cultura, ele acabou com a ciência, ele acabou com a educação, acabou com tudo, acabou com a economia, mas a responsabilidade é do Guedes, né? O Guedes é aquele aluno que tirava nota 10, mas sempre foi rejeitado pela academia. Sempre foi rejeitado por todos os governos. Aí ele aproveitou a oportunidade com Bolsonaro, mas definitivamente ele pode até entender de mercado financeiro e de mercado de capitais, pode até entender, mas de políticas públicas e finanças públicas ele absolutamente não conhece nada e é um dos responsáveis desse desastre econômico do Brasil. Ele não sabe de política fiscal, ele não sabe de política cambial, ele não sabe de política monetária. E ele, junto com Bolsonaro, são dois responsáveis por esse desastre econômico, reacionários e autoritários. Ele é a cara do Bolsonaro. E eles se cometeram todos esses desmandos. E as gerações futuras, repito, vão sofrer muito, porque recuperar esse estrago que ele fez aqui dentro do Brasil, nas nossas instituições, nos nossos ministérios, recuperar uma educação quando a gente precisava mais do que nunca ter a educação com um projeto para sair dessa pandemia, nós vamos comprometer gerações e gerações, não está sendo feito nada. A questão indígena, a questão ambiental, ele destruiu tudo. Nós vamos ter que um governo que vai passar, no mínimo, 4 anos reconstruindo tudo isso. E, principalmente, recuperar a imagem, o desastre, recuperar a imagem internacional. Ele acabou com o Itamaraty. O Itamaraty, até no regime militar, o Itamaraty foi uma referência no mundo, que sabia lidar bem com aquela situação, regime autoritário, mas ao menos conversar com o mundo. Ele conseguiu até destruir o Itamaraty. E recuperar essa imagem internacional vai ser fundamental para o Brasil. O desastre foi que foi imenso, foi imenso, e infelizmente nós fomos obrigados a passar por isso. E vamos ver se em 2022 as pessoas reflitam melhor e não acreditem na soluções simples para os problemas difíceis.
Pensando agora na troca de ministros, né, e nessas mudanças constantes, acho que há dois, para além da questão do autoritarismo dele, acho que tem dois elementos que eu quero colocar aqui também que acho que são importantes. Eu concordo com o Chagas, acho que qualquer um que vencer a eleição do ano que vem vai encontrar um cenário de terra arrasada, né? Acho que nossa imagem internacional nunca foi tão ruim. Eu tenho muito amigo fora do Brasil. Quando o Bolsonaro tomou posse, né, em 2019, tinha uma estratégia muito clara ali, né? Então, as instituições que ele não conseguisse destruir, né, no meio de uma canetada, né, e acho que isso foi feito, por exemplo, com o Ministério da Cultura, né, o Ministério da Cultura foi extinto depois de 30 anos, no primeiro dia do seu governo, né, os ministérios que ele não conseguisse, as instituições que ele não conseguisse fazer isso, ele ia destruí-las por dentro. E como fazer isso? Né? Nomeando pessoas que são ali antiministros, né, daquela pauta. Então é você nomear, por exemplo, um Ricardo Salles para o Ministério do Meio Ambiente, alguém que atua como um lobista das mineradoras e das. Enfim, qualquer setor aí que procura destruir o meio ambiente, ele está ali como um lobista. É, a mesma coisa, por exemplo, Sérgio Camargo, na Fundação Palmares, né? Você nomeia para alguém que está num cargo, né, num órgão, que está ali para representar toda a herança afro-brasileira, das culturas africanas na história do nosso país, você nomeia alguém que é racista para ocupar aquele cargo. Então, pouco a pouco, essas instituições foram sendo destruídas. E a troca constante de ministros é uma parte dessa estratégia. Então, se o Ministério da Cultura foi extinto, né, como eu mencionei, ele foi transformado em secretaria especial. Você nomear seis, sete secretárias de cultura num período de 2 anos faz parte da estratégia, porque cada vez que uma pessoa toma posse para esse cargo, ele precisa minimamente conhecer o terreno, saber do que se trata, tá? E nisso se perde uma série de coisas, né? Se perde tempo, obviamente, mas se perde políticas públicas que passam a ser descontinuadas. Isso acaba acontecendo em todos esses outros órgãos onde há essa troca constante de ministros. Além disso, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria trazer também é a baixa capacidade de articulação de Bolsonaro, né? Acho que representa toda essa tosquice aí que o Chagas mencionou, né? Até hoje a gente não tem uma coalizão de governo sólida dentro do Congresso. E a gente já está, né, próximo da reta final do governo dele. Ele nunca conseguiu construir, nunca conseguiu articular uma coalizão de governo sólida dentro do Congresso que aprovasse as agendas que ele tenta enviar para lá. Isso reflete na distribuição de ministérios. Né? Se você tem ministérios que estão associados a alguma dessas bancadas, né, e o nosso sistema político funciona assim, né, assim que se estrutura o presidencialismo de coalizão, goste dele ou não, você não consegue aprovar sua agenda. No começo ele dizia que é governar com as bancadas temáticas, né, as bancadas BBB, né, da bala, do boi e da Bíblia. Mas é impossível, você não consegue ancorar um governo em cima disso. O sistema político brasileiro se estrutura em cima de partidos, o Congresso se estrutura em cima de partidos. A distribuição de cargos dentro das comissões temáticas se dá em cima de partidos. Então, ele tentou algo que era impossível, que estava na cara, assim, todo mundo, qualquer cientista política sério, desde o começo apontou que isso era impossível. E essa quantidade de ministros que a gente tem nesse período, né, essas trocas constantes, a descontinuidade de políticas públicas, são mais uma vez o um reflexo disso também, essa baixa capacidade de articulação que ele tem. Acho que isso sintetiza um pouco, o porquê dessas constantes trocas aí.
Bom, para encaminhar para o final já, qual o perfil dos eleitores para as eleições do ano que vem, né? Porque traçando um paralelo com as eleições de 2018, ela veio seguido do impeachment da Dilma, né? E foi em 2016, e as eleições de 2018 foi a seguinte, e teve aquela memória fresca da corrupção e acabou encaminhando para o impeachment dela. E acabou elegendo também o Bolsonaro como consequência. Como é que vocês veem o perfil desses eleitores para as eleições do ano que vem e já adiantar a despedida, as considerações finais da parte de vocês?
Grosso modo, nós temos 30% de progressista, 30% de conservadores e 40% de meio, né? No, no, ali no meio, de centro, de centro. 30% de progressista, 30% conservadores e 30% de centro. Na última eleição, Nós vivíamos o impacto da Lava Jato, por isso eu digo, o maior responsável pela eleição do Bolsonaro foi o lavajatismo, que crucificou a política. A Lava Jato, ela não só destruiu as instituições jurídicas, ela causou um dano muito grande nas instituições jurídicas, mas ela destruiu a política no Brasil. E nós estamos pagando o preço hoje. Então, o pior legado que a Lava Jato poderia dar para o Brasil não foi a condenação do Lula, mas foi a destruição da política. E nós vivemos sob o signo da política, da antipolítica, naquela eleição. Aí nós elegemos, como o Rafael falou, né, artista pornô. Não vou entrar mais nesse discurso. Esse discurso de antipolítica, esse discurso de corrupção, essa ideia de lavajatismo, que tem que acabar com a política, não deu bom resultado. Basicamente, eu vejo aquele que for para a eleição com o discurso de combate à fome, de aumento de renda e combate ao desemprego, vai levar uma grande vantagem, porque esta é a nossa realidade. Eu acredito que o candidato que trouxer todo esse desencanto com o Bolsonaro e mostrar a realidade, que muitas vezes a mídia não mostra, a parte da mídia muitas vezes não mostra essa realidade. O que nós precisamos é também fazer uma autocrítica. Bibiano, você é jornalista, eu sou jornalista, fazer uma autocrítica. A mídia precisa informar. E informar como que está o Brasil. Mas mesmo que a mídia não informe, eu volto de novo. Fome, renda e emprego vão levar esse debate. E encerrando aqui, agradeço, Bibiana, essa oportunidade de estar aqui com o Rafael.
Nessa eleição de 2022, eu acho que vão ter alguns outros elementos que vão incidir sobre isso, sobre o comportamento dos eleitores, né? Eu acho que vai haver também um antibolsonarismo muito forte, né? Que a gente começa já até a notar, inclusive por parte de pessoas que votaram nele em 2018, se arrependeram rapidamente e estão sentindo na pele, né, muitas vezes no bolso, né, ou mesmo na sua própria família, os efeitos de um governo Bolsonaro, né, os efeitos nefastos, né, de um governo Bolsonaro. Acho que o Chagas faz muito bem quando dá nome aos bois, né, a gente no começo, mesmo antes do seu governo, né, a gente apontava ele como um proto-fascista, né, como um pré-fascismo e tal, porque no discurso dele já havia ali alguns elementos de fascismo. E não há outro nome para rotulá-lo que não fascista mesmo, né? Ele de fato é, para qualquer pessoa que se dedica a estudar um pouco da história política, tanto do nosso país quanto do mundo como um todo, você percebe que ele reproduz elementos ali do fascismo italiano, do nazismo de Hitler, as próprias motossiatas, né? Mussolini fazia isso muito, inclusive, quando começa a perder popularidade, não consegue arregimentar muita gente para ocupar espaço público, né, para as manifestações, ele percebe que é mais fácil levar pessoas dentro de automóveis ou dentro de motos mesmo, e ele próprio usava moto para fazer isso, e ocupa mais espaço, né, das ruas e tal. Então ele começa a fazer essa série de motossiatas, e não é à toa que Bolsonaro está fazendo isso agora também, né? Ele se inspira aí nesses manuais do fascismo do século passado. Mas como eu mencionei, acho que o antibolsonarismo vai ser uma força que vai incidir também pelo comportamento dos eleitores. Eu procuro sempre também não menosprezar o antipetismo. O antipetismo é uma força muito forte na política brasileira, e que ainda tem a sua certa capilaridade, aí você percebe algumas pessoas que até hoje, quando mencionam qualquer coisa, se menciona qualquer coisa sobre o governo Bolsonaro, elas falam sobre PT, sobre Lula, etc e tal, seja lá o que for, né? Coisas às vezes que, de fato, os governos petistas talvez tenham a sua parcela de responsabilidade, mas outros que não têm qualquer parcela, inclusive até porque o governo do PT acabou em 2016, né? Isso já faz bastante tempo, já faz 5 anos, e tem algumas pessoas que até agora colocam na conta do PT algumas coisas que às vezes até não cabem na conta dele. Isso, gostando ou não, dos governos petistas, né? Acho que isso nem vem ao caso aqui. Eu também tenho as minhas várias críticas em relação aos governos do PT aqui no nosso país. Mas, enfim, acho que é mais ou menos isso. E como Chagas, eu agradeço pelo convite, Bibiano. Fico feliz, de alguma forma, contribuir para o debate público. Acho que esse é o papel que a gente tem que cumprir nesse momento atual. Tanto jornalistas quanto acadêmicos, né? Promover o debate, trazer reflexão às pessoas, munir elas de conhecimento e também de fontes de informação, né? A literatura sobre ciência política no Brasil, história política, é muito vasta no nosso país, ela é acessível em grande parte da população, ela está em PDF por aí circulando, né? Se alguma pessoa quiser se aprofundar sobre algum assunto, é só pedir para algum de nós que a gente ajuda, recomenda livros e tal. Enfim, acho que isso é um pouco aquilo que a gente pode fazer no momento atual, né? Trazer um pouco de racionalidade para um momento de tanta irracionalidade e distopia, né, que a gente vive. Muitas vezes parece que a gente vive num livro aí de, né, Aldous Huxley, né, aquela coisa admirava Mundo Novo, então uma coisa meio 1984, né, de George Orwell, né, parece uma coisa meio futuro distópico, né, e a gente tenta trazer um pouco de racionalidade para esse mundo. É isso, gente, obrigado pelo convite mais uma vez.
Maravilha, então. O Papo Dominical está se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.